Então, muito boa noite. São já 15 minutos depois das 18. Vamos então começar a sessão de hoje. Tenho o gosto de, enquanto membro da direção do CEFUP, Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto, hoje ser anfitrião, digamos, desta iniciativa, deste projeto de investigação em curso, a Economia Portuguesa na União Europeia, 1986-2010. E, antes de mais nada, queria chamar a atenção para a nossa página web, para aqueles que ainda não estão familiarizados com o projeto. Este projeto tem a característica quase peculiar em Portugal de contrariar a fragmentação típica da sociedade portuguesa e, portanto, surgir da combinação de esforços de 4 centros de investigação. O nosso, o GEMF, o Grupo de Economia e Estudos Monetários e Financeiros da Universidade de Coimbra, o ICS, Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, e o NIP, Núcleo de Investigação em Políticas Económicas, da Universidade do Minho. E, portanto, estes 400 de investigação têm em curso este projeto, que tem uma extensão de 2 anos, ao longo dos quais estão a serem feitas uma série de iniciativas que têm como objetivo final, conforme podem ler na nossa página web, contribuir para analisar o que é que foram as transformações da economia portuguesa e da sociedade portuguesa também, nestes 25 anos que já leva de adesão à Comunidade Europeia e agora à União Europeia. Felizmente não está ali a palavra comemoração, não é? Porque se calhar muita gente hoje em dia achava que não haveria grandes coisas para comemorar, embora outros também achariam, enfim, o contrário, mas enfim, basicamente, como economistas que tentamos ser investigadores, não temos a priori, queremos basicamente analisar e perceber o que é que mudou, o que é que tem mudado e também perspectivar o futuro. Este projeto está dividido em 6 áreas temáticas. Dentro de cada uma das áreas temáticas há uma série de conferências e haverá depois no final alguns volumes nos quais serão editadas, grosso modo, as atas destas conferências, bem como outputs de investigação, portanto, estudos mais académicos que estão a ser desenvolvidos por alguns dos membros dos 4 centros de investigação envolvidos. Hoje temos o gosto de ter aqui, e desde já agradeço vivamente a presença do seu professor Eduardo Marçal Grilo e do seu engenheiro António Lopes Seabra, que vieram aqui colaborar nesta conferência que se insere na área temática do capital humano. É já a quinta desta série de conferências das várias áreas temáticas, portanto o projeto está em curso e hoje tratamos deste tema tão crucial para a economia e a sociedade portuguesa, que são os recursos humanos e a sua qualificação. O formato destas conferências, e assim não me alongo mais, porque eu hoje não tenho que trabalhar, graças a Deus, quem trabalha, portanto, é o meu colega Pedro Teixeira, que ainda não apresentei para quem não conhece, que é, digamos, um dos nossos membros e que é especialista, precisamente, nestas áreas temáticas. E, portanto, o formato da conferência é, numa maneira informal, tentarmos partilhar os nossos conhecimentos e levantar questões que possam ser pistas interessantes para nós investigarmos hoje sobre o capital humano, e o formato costuma ser, digamos, o membro do centro de investigação especialista faz uma pequena apresentação sobre o tema, e depois cada um dos convidados teria também um tempo para fazer a sua apresentação, obviamente, com total liberdade, não de tempo, mas de tema, dentro do capital humano, e o nosso objetivo, como é bom de ver, é tentar ter sempre aqui 2 convidados com perfis um pouco diferentes. Um perfil mais do estudioso e até do policy maker, e o perfil mais do gestor, digamos, da pessoa, digamos, daquilo que, não sei se comum se chama dizer economia real, não é? Como se nós fôssemos da economia real, mas enfim. E dito isto, acho que as apresentações estão feitas. Renovo os agradecimentos e também aos presentes por estarem aqui hoje, e dizer que no final também haverá, naturalmente, espaço para questões da audiência, para que o debate possa ser o mais possível esclarecedor. Então, passava a palavra ao meu colega Pedro Teixeira.
Se calhar precisa vir para cá.
Não, deixa aqui o apontador.
Então, muito boa tarde a todos. Como já devem ter percebido, e aliás o primeiro slide quer mostrar isso de uma forma, ou dizer dizer isso de uma forma relativamente mais clara. Esta não é uma intervenção individual, ou a minha intervenção não é apenas a título individual, mas é o resultado de um trabalho que tem estado a ser desenvolvido com a colaboração dos demais colegas que estão neste projeto, digamos assim, desde o início, e contará também com, certamente, com o input de outros colegas que se têm acrescentado e bem à iniciativa, e portanto eles estão ali, o que aliás, como eu costumo dizer nestas situações, é sempre muito agradável, porque eu posso dizer tudo disparado que me vier à cabeça, portanto se houver alguma questão, todos os meus colegas responderão às questões. Aquilo que isto não é, digamos assim, uma apresentação em termos científicos, são um conjunto de notas, de reflexões, e também suscitadas a propósito de duas, digamos assim, de uma ambivalência que nos parece que existe na sociedade portuguesa relativamente às questões da educação e do contributo económico, e não apenas económico, da educação e da qualificação. E, por um lado, há, de facto, uma valorização, nomeadamente ao nível do discurso político e social, dos benefícios individuais e sociais da educação, que é muitas vezes alimentado pelo facto de Portugal ter um atraso histórico na qualificação da sua população, nomeadamente da sua população ativa, mas por outro lado, porventura, porque as expectativas são muito elevadas, um aparente desencanto, que aliás tem sido mais visível nos anos mais recentes, e sobretudo quando nós comparamos, digamos assim, os dois, as duas balizas temporais do projeto que nós temos estado a desenvolver, se nós recuarmos a 1986, ano da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, reconheceríamos um tom na sociedade portuguesa muito mais otimista relativamente àquilo que a educação pode trazer em termos de mercado de trabalho e em termos de crescimento económico, do que aquele que porventura encontramos em 2010, que é, digamos assim, o passado mais recente. E, portanto, é este aparente paradoxo de nós acharmos que a educação, por um lado, na sociedade portuguesa, vai-nos resolver todos os problemas, e por outro, acharmos que afinal não resolveu nada de significativamente ou completamente esses problemas, e portanto afinal para que serve a educação. E portanto, aquilo que é o nosso ponto de partida, todos nós que somos parte deste grupo somos economistas de pintas variadas, uns mais interessados nas questões do mercado de trabalho, outros mais interessados nas questões de educação, mas, digamos assim, nós, aquilo que de uma forma geral foi alimentando o nosso interesse pela economia, é esta relação entre educação e economia. Quão significativa e quão relevante é a educação do ponto de vista económico, em que é que a economia nos pode ajudar a compreender, a melhorar, a tirar porventura mais partido em termos de benefícios pessoais, mas também em termos de benefícios da coletividade, da educação, da formação e da qualificação das pessoas. E, portanto, é o nosso caso de estudo, tem sido muitas vezes, em termos da nossa investigação, a sociedade portuguesa e o caso português, e em que é que o caso português tem aspectos particularmente interessantes para quem se interessa por estas questões da relação entre educação e economia. E, portanto, por um lado, como eu dizia há pouco, aquilo que nós encontramos é frequentemente um discurso que enfatiza a percepção de que, porventura, a educação não tem dado um contributo tão significativo no caso português, porque nós temos ainda um atraso significativo e problemas em termos de qualificação da mão de obra, sobretudo acima de determinadas faixas etárias, e isso contribui para alimentar, num discurso que aliás é um discurso já muito antigo, que nós mesmo podemos recuar ao século XIX e encontramos, mesmo em autores que são importantes, por exemplo, para a sociedade portuguesa a outros níveis, como Rodrigues de Freitas, Oliveira Martins, a ideia de que a educação é de facto muito importante e pode ser isso que nos aproximará da Europa. E, por outro lado, o que é que foi a experiência de massificação do sistema de ensino português, e um discurso, pelo menos em termos da opinião pública ou da opinião publicada, é frequentemente um discurso frequentemente pessimista acerca do balanço que podemos fazer desta massificação. E, portanto, avançando um pouco em termos de, para nos situarmos um pouco em termos daquilo que nós estamos a falar, isto são dados que, digamos assim, não são realmente surpreendentes. Isto, aquilo que ilustra é a evolução da taxa de alfabetização de Portugal relativamente à escolha, não, portanto, como tem presente isto, tem as preocupações da educação, portanto, não é a preocupação dos PIGS, portanto, não está ali a Irlanda, senão seria, estragava-nos o retrato. Mas isto são países que ilustram um contraste que os historiadores económicos, por exemplo, frequentemente têm feito ao nível da alfabetização da Europa Ocidental desde o século XVII e XVIII, que é o contraste entre o norte muito mais alfabetizado muito mais cedo e um Sul que se alfabetiza mais tarde e que continua, aliás, ainda a revelar, num passado relativamente recente, algumas debilidades. E, portanto, hoje em dia, portanto, quanto mais nós nos aproximamos digamos assim, da contemporaneidade, a proximidade padrão é muito grande, mas convém ter presente que, digamos assim, há 30, 40 anos atrás, ainda uma parte muito significativa da população portuguesa era analfabeta, num resultado que, inclusivamente, nos coloca pior quando comparados com países que têm níveis de desenvolvimento socioeconómico semelhantes aos nossos, como a Espanha, como a Itália e como a própria Grécia. Portanto, nós fomos tradicionalmente os mais atrasados dos atrasados. E isso é um elemento relevante. E que, obviamente, se reflete e que arrasta em termos da própria qualificação para além das competências básicas ao nível do saber ler e escrever. E, portanto, nós ainda hoje temos uma percentagem não negligenciável da população analfabeta e temos, sobretudo, uma população que tem a ver, obviamente, com uma população mais idosa, que hoje em dia dificilmente conseguiremos resolver essa questão. Portanto, do ponto de vista do mercado de trabalho, diríamos nós, não coloca problemas significativos, mas ainda temos uma concentração muito grande de população portuguesa que tem, em alguns casos, apenas o primeiro ciclo básico, portanto, tem 4 anos de escolaridade. E reparem, se nós somarmos a população que é analfabeta, a população que tem o primeiro ciclo e a população que tem o segundo ciclo, portanto, menos de 6 anos de escolaridade, já temos mais de metade da população portuguesa. Portanto, isto situa-nos um pouco e faz, obviamente, um contraste grande com aquilo que é a realidade dos europeus. E estamos a falar em 2008, portanto, não estamos a falar de 30, 40 anos atrás. E isso, obviamente, aquilo que se traduz foi num processo relativamente mais lento de evolução das qualificações de ciclo para ciclo. E, portanto, há aqui efeitos que nós depois quereremos trabalhar em termos do nosso contributo para o projeto, que é o impacto, por exemplo, de algumas medidas do ponto de vista legal, nomeadamente em termos da escolaridade obrigatória, tiveram em termos de empurrar um pouco ou acelerar este processo de melhoria das qualificações. Mas, como vemos, mesmo em períodos relativamente recentes, continuamos a ter, de facto, uma dificuldade em mudar significativamente o padrão, apesar da mudança, obviamente, quando comparamos dentro da situação portuguesa, mas que há ainda debilidades que se verificam pelo facto, por exemplo, o número médio de anos de escolaridade da população ativa é hoje ainda, para o último decénio do século XX, pouco acima dos 6 anos de escolaridade, que é muito baixo quando comparado com as realidades dos países ocidentais, seja, digamos assim, os países da Europa mais velha, seja nomeadamente com os países da chamada Nova Europa. Aliás, com a comparação com alguns desses, coloca-nos ainda numa situação mais desfavorável. E, portanto, o padrão tem melhorado, mas tem melhorado a um ritmo que é insuficientemente veloz para, em alguns casos, nós acompanharmos ou recuperarmos face ao padrão europeu. E, aliás, só avançando um pouco, isto dá-nos uma ideia. Estes são dados do Education at a Glance, publicado no final de 2010, em termos da participação em atividades de educação formal e não formal. E, portanto, como veem, Portugal está, digamos assim, relativamente próximo do limite mais baixo, o que é um elemento que, obviamente, nos suscita reflexão, porque estamos a falar de uma sociedade onde o nível de qualificação é baixo e onde a apetência de uma grande parte da população, nomeadamente da população adulta, para participar em atividades de educação, seja atividades de educação formal, portanto, de escola, seja atividades não formais, muitas vezes em empresa, essa apetência é relativamente baixa. E, portanto, isto, aliás, é também um elemento que nos suscita alguma reflexão do ponto de vista da investigação, que é como é que numa sociedade onde, e eu já direi um pouco mais sobre isso, a educação acaba por ter um retorno significativamente elevado do ponto de vista individual, a apetência de uma grande parte da população ativa para adquirir mais formação é relativamente baixa quando comparada com a média da OCDE e quando comparada com países que em si já têm níveis de qualificação elevados. O que é algo que, aliás, a literatura em termos de capital humano sugere que há complementaridades do ponto de vista do capital humano e, portanto, mais qualificação tende a ter um efeito cumulativo em termos de acumulação de mais capital humano. Voltando apenas um pouco atrás, um dos dados que é, obviamente, interessante é que, quando nós desagregamos aqueles valores médios para o conjunto da população, mesmo da população ativa, do ponto de vista etário, nós vemos, já encontramos diferenças do ponto de vista geracional muito grandes. E, portanto, vemos que no período que nós estamos, genericamente, a trabalhar em termos deste projeto, 1986-2010, olhando para uma população adulta, 30-35 anos, o padrão mudou radicalmente. Portanto, no início do período, que é aquela linha mais acima, quase 80% da população jovem adulta teria apenas um nível de qualificação igual ou inferior a 6 anos de escolaridade, e hoje em dia o grupo mais numeroso, do ponto de vista ou percentualmente mais significativo, é aquele que já tem pelo menos 12 anos de escolaridade, e a própria educação superior já começa quase a ultrapassar este grupo que era à partida do período o grupo mais significativo, claramente maioritário. Portanto, ao nível das gerações mais novas, há claramente aqui diferenças significativas, sendo certo que estas mudanças, estas melhorias do ponto de vista geracional, não parecem ser suficientes para, digamos assim, para recuperar significativamente o tal atraso de que falávamos há pouco. Eu há pouco já dizia, um pouco ilustrava esta ambivalência entre aparentemente uma sociedade que acaba por valorizar pouco, em termos das suas práticas, a qualificação, mais qualificação, e agora olhando, apresentando alguns dados sobre o que é que tem sido o impacto da educação, seja ao nível do crescimento económico, seja ao nível do mercado de trabalho, nós pensamos que isso ainda reforça mais o paradoxo e ainda nos faz, digamos assim, suscitar mais reflexão e, potencialmente, ainda hoje, a oportunidade para isso. Isto é apenas um exemplo de um trabalho que foi feito por um dos nossos colegas do ICS sobre o padrão de crescimento económico, no fundo, contabilidade do crescimento económico para Portugal ao longo de grande parte do século XX, e aquilo que nós vemos é que um dos aspectos particularmente interessantes é que quanto mais não nos aproximamos de períodos recentes, mais peso, sobretudo digamos assim, a partir de meados dos anos 70, portanto, no fundo, a partir de 25 de Abril, a questão do capital humano ganha uma importância significativa e, aliás, torna-se quase a par com a questão do capital físico como o principal fator a contribuir para explicar o nosso crescimento económico. E, portanto, isto, digamos assim, é coincidente com outros trabalhos que têm sido feitos em termos de história económica, não é porventura coincidente com um desencanto que existe, que muitas vezes as pessoas perguntam, mas afinal, o que é que valeu tanto o investimento em termos de educação? E, portanto, aquilo que isto nos diz é que uma parte muito significativa do crescimento económico português dos anos 70 aos anos 90, e estes são os dados, digamos assim, mais recentes que nós temos, mas uma das coisas que nós pensamos fazer é prolongar exatamente este trabalho para as últimas duas décadas, em que é que isso nos ajuda a perceber o contributo do capital humano, da qualificação para o crescimento económico. O outro aspecto que tem sido muito trabalhado, no caso português, é a questão do impacto em termos de benefícios individuais, nomeadamente em termos de mercado de trabalho. E, aliás, o caso português é um caso até bastante estudado, contrariamente àquilo que muitas vezes nós dizemos, que, por um lado, há poucos estudos sobre a realidade portuguesa, nomeadamente do ponto de vista económico, e além de mais, dizemos, noutro registro, que é um registro mais académico, mas como é que nós vamos conseguir interessar os estrangeiros a lerem alguma coisa sobre Portugal numa revista internacional? E, curiosamente, também porque aqui nós temos uma vantagem comparativa, que é, aliás, duas. Por um lado, um caso interessante, que é um caso de massificação recente, e, por outro lado, temos uma base de dados, que são os quadros de pessoal do Ministério do Trabalho, que são uma base muito, muito boa para muitos trabalhos que têm sido feitos em termos de análise do mercado de trabalho, e, nomeadamente, do benefício em termos do mercado de trabalho. E, portanto, aquilo que nós vemos, isto é apenas, digamos assim, não vale a pena estar a explorar isto com detalhe, mas o padrão que nós observamos desde os estudos que foram feitos desde os anos 80 é que, consistentemente, o retorno por cada ano de escolaridade a nível individual, portanto, fazendo uma análise custo-benefício, é um retorno altamente vantajoso. E, portanto, aliás, esse é um retorno que, em termos médios, se situa entre os mais elevados dentro da União Europeia. Sendo certo que um aspecto que também é particularmente interessante e que tem sido explorado em estudos mais recentes é analisar a variabilidade desse retorno. E nós temos não apenas um retorno que, em termos médios, é muito elevado, mas temos também um retorno que é muito disperso. Ou seja, para o mesmo aumento de escolaridade, o impacto em termos de rendimento individual tanto pode ser muito grande como pode ser relativamente pequeno. E isso, porventura, e aliás essa dispersão em termos dos retornos, tem aumentado nas décadas mais recentes, nomeadamente na última década e meia, e isso porventura explicará porque é que nós temos esta coexistência na sociedade portuguesa de, por um lado, pessoas que aparentemente beneficiaram significativamente de mais qualificação e de mais educação, e por outro lado, uma parte dessa população desencantada com esses retornos. Isto é apenas uma ilustração daquilo que alguns colegas no grupo têm estado a fazer em termos das taxas de retorno médio, e quando nós analisamos para o quadro pessoal, vemos que há uma tendência que se mantém relativamente elevada por cada ano de escolaridade profissional. Portanto, isto é o retorno para cada ano de escolaridade, para um ano, para dois anos, para três anos, e portanto o que acresce, e apesar de haver ali uma quebra, de facto mantém-se um retorno significativo do ponto de vista individual. O que nós observamos, no entanto, é que quando nós desagregamos por níveis de educação, vemos que nos últimos anos, a partir do ano 2000, portanto na última década, tem havido uma redução na vantagem salarial que normalmente os indivíduos que têm formação superior observavam relativamente àqueles que tinham menos escolaridade. Aliás, esta diminuição é válida para aqueles que completam o 12º ano e para aqueles que completam o 9º ano. Portanto, o termo de referência é aqueles que têm 6 anos de escolaridade. E, portanto, aquilo que nós vemos é que há uma diminuição desta vantagem, que se verifica para os três grupos, e que uma das hipóteses obviamente explicativas é que a massificação, e a massificação altamente concentrada no tempo, nomeadamente no ensino superior, e o tipo de massificação, que nós depois podemos também discutir um pouco mais, que teve lugar ao longo das últimas duas décadas, pode explicar porque é que há uma deterioração significativa desta vantagem salarial dos diplomados no ensino superior face àqueles que têm níveis de escolaridade mais baixos. E, portanto, há aqui várias hipóteses de trabalho que nós gostaríamos de trabalhar. Há um deles, obviamente, há um crescimento muito rápido da oferta de diplomados. Há também documentado por trabalhos de colegas, alguns dos quais estão aqui presentes, de Portugal tem uma taxa de criação de trabalho, mas também de destruição de trabalho muito alta. E, portanto, há aqui um problema de Portugal. O mercado de trabalho português é caracterizado por elevado desemprego friccional, portanto, mudança de emprego para emprego. Sendo certo que o nível de desemprego para os diplomados, contrariamente àquilo que muitas notícias por vezes fazem crer, continua significativamente mais baixo. Mas isso é a velha notícia de que o que é notícia não é o cão que morde o homem, é o homem que morde o cão, e portanto faz muito mais notícia dizer que há uns quantos milhares de diplomados que não encontram emprego do que as centenas de milhares que encontram emprego. Nós percebemos isso, mas eu acho que esquecer que há alguns problemas e que alguns desses problemas poderão ter a ver com o padrão de desenvolvimento do ensino superior português e da forma como ele se ajusta ou não às necessidades do mercado de trabalho, vale a pena estudar e vale a pena refletir se isso é uma percepção claramente equívoca ou se há alguns problemas desse ponto de vista. E, portanto, eu acho que era bom avançar um bocadinho. A outra dimensão onde nós gostaríamos de trabalhar um pouco a evolução portuguesa é que uma das questões que é muitas vezes suscitada é o facto de a sociedade portuguesa ser uma sociedade altamente desigual. E, aliás, há pouco, quando eu falava na questão da variabilidade do retorno, e esse é um dos elementos que nos tem que fazer refletir. Ou seja, nas sociedades fortemente desiguais, isso parece estar altamente correlacionado com uma grande variabilidade nos retornos para a educação. Ou seja, o facto de ter mais formação é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para melhorar significativamente a sua posição do ponto de vista do conjunto da comunidade em termos socioeconómicos. Portanto, que outros fatores é que podem estar aqui a explicar que é que uma parte, nomeadamente da nossa população mais jovem, consegue tirar partido muito mais significativamente do que outro. Sendo certo, do ponto de vista da equidade, nós temos resultados interessantes. Por exemplo, temos resultados interessantes do ponto de vista de redução das diferenças em termos de género. Portanto, a sociedade portuguesa tinha diferenças muito grandes ainda nos anos 70 e mesmo no início dos anos 80 relativamente à qualificação das mulheres face à qualificação dos homens, e hoje em dia essa relação alterou-se significativamente. Há desenvolvimentos interessantes, por exemplo, ao nível do ensino superior em termos da seleção e da inclusão do ponto de vista socioeconómico, sendo que, por exemplo, aí o desenvolvimento do ensino politécnico parece ter tido um papel importante em termos de captar uma população que tradicionalmente era uma população subrepresentada. Ou seja, isso é curioso, nós olharmos, não temos tempo, obviamente, para estar aqui a ver isso em detalhe, mas a composição socioeconómica ao nível do sistema universitário não se alterou significativamente ao longo dos últimos 20, 25 anos, mas a composição do ensino superior, nomeadamente do ensino superior público, alterou-se. E isso contou, em particular, por um lado, com o sistema binário, com a manutenção do sistema binário e a expansão do Politécnico, mas também com a dispersão geográfica do próprio ensino superior público, que tem, obviamente, problemas em termos da rede, por ter muitas vezes uma oferta muito pulverizada, mas teve também um impacto muito importante do ponto de vista de chegar a públicos que eram tradicionalmente públicos muito pouco representados, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista do nível de qualificação dos pais, seja do ponto de vista de níveis de rendimento mais baixos. E, portanto, o balanço que nós, assim, de uma forma muito sucinta e muito provisória, avançaríamos é que, de facto, nós estamos a falar de uma realidade onde há elevadas expectativas, seja ao nível político, seja ao nível individual, ou seja, a ideia de que a educação é muito importante é algo que se repete muito, de uma forma muito cotidiana, que aquilo que os dados que nós temos disponíveis nos revelam que a educação teve um papel muito importante em termos de crescimento económico e teve um efeito importante e continuado, ainda com reduções no período mais recente, ao nível dos retornos e ao nível do mercado de trabalho. Sendo certo que estas grandes tendências escondem uma realidade que é uma realidade muito mais diversa e muito mais nuanciada. E por isso as questões que nós suscitávamos para o debate que nos possam ajudar, digamos assim, a explorar algumas pistas relativamente a estas grandes tendências, por exemplo, que balanço é que nós fazemos do processo de massificação? Em que medida a forma como a massificação do ensino em Portugal pode contribuir para explicar alguns destes resultados? Será que persiste ao nível do discurso público, e eu diria mesmo ao nível do discurso político, uma visão por vezes um pouco ingénua, se quisermos utilizar o termo, por vezes mecânica, acerca dos efeitos da educação, achar que mais educação automaticamente significará mais crescimento económico, mais equidade, que é por vezes um pouco aquilo que transparece? Até que ponto é que nós não estamos num período de transição em que há um ajustamento das expectativas, nomeadamente na relação à educação ao mercado de trabalho? Ou seja, aquilo que era válido e aquilo que era possível para gerações anteriores diplomadas, em que o número de diplomados que chegavam ao mercado de trabalho era bastante mais reduzido do que o que existe hoje, até que ponto é que não há necessidade de fazer esse ajustamento? Ou não está, aliás, a acontecer, e parte desse desencanto que por vezes nós detectamos na sociedade portuguesa não tem a ver com isso, com esse processo de ajustamento de expectativas. E em que é que isso nos pode ajudar a desenvolver melhores políticas em termos de educação? Ou seja, em que é que a reflexão que nós estamos a tentar suscitar pode ajudar, em particular ao nível da formação, que foi uma questão que, digamos assim, que eu não toquei muito, mas que é em que medida é que nós podemos envolver mais entidades empregadoras para que a relevância económica daquilo que é a melhoria da qualificação da população ativa portuguesa possa, de facto, ter corresponder àquilo que são as necessidades das empresas e do mercado de trabalho. E, para já, ficaria por aqui. Muito obrigado.
Para começar, eu precisava de baixar um pouco a expectativa, para dizer que não sou especialista de temas de educação, venho apenas falar da experiência da minha empresa, que tem tido algum sucesso, mas também não tem a pretensão de fazer, digamos, aquilo que de melhor acontece. Eu tentei trazer um paraquedas, como o Dr. Pedro Teixeira referiu, tinha aqui vários colegas, mas infelizmente o meu diretor do curso de humanos não estava disponível para poder vir, portanto eu tenho que resolver o problema sozinho. Só para sintonizar um pouco, enfim, vou tentar falar sobre alguns temas relacionados com aquilo que nós fazemos. na área da formação e qualificação, alguns dos nossos processos, algumas das nossas experiências, enfim, e depois o tema em aberto será para deixaria mais para perguntas posteriores, aquele ponto 5. A Continental é uma multinacional de origem alemã, que neste momento está espalhada pelo mundo todo, que felizmente teve um bom ano em 2010, que conseguiu quase 20% de crescimento. Enfim, e é conhecida pelos pneus, mas os pneus já, atualmente já são uma parte menor das suas vendas. Tem muito impacto, muita atividade na área de componentes para a indústria automóvel. Muito forte na eletrónica. Eu diria que aqui nesta sala quase todos devem ter eletrónica Continental nos automóveis. Pensam que é Volkswagen, pensam que é Mercedes, pensam que é BMW, mas não é. É Continental. Muita. E componentes mecânicos, enfim. É um universo onde é possível aos nossos jovens com formação superior conseguirem carreiras muito interessantes. E, enfim, felizmente, ou infelizmente para a Continental Labor, felizmente para os nossos jovens, vem-nos roubar muitos dos nossos quadros para levar para a Continental. O que quer dizer que o nosso ensino superior ombreia bem com o ensino estrangeiro. Em Portugal temos 5 empresas, claro, a maior, a Continental Mabor, situada em Lousado, Continental Pneus e Ita também aqui neste polo aqui em Lousado, e Continental Teves, que fabrica sistemas de travagem no sul, e uma pequena empresa dentro do parque da Auto Europa. Enfim, isto é uma perspectiva aérea das nossas instalações, já são crescidinhas e estamos com dificuldades de espaço para crescer, porque nós queremos sempre crescer, porque queremos segurar este negócio aqui em Portugal, e quanto maior for a dimensão da empresa, mais difícil é um dia vir a deslocalizá-lo. Claro que a dimensão não chega, é preciso apostar noutras vertentes, e por isso é que nós apostamos muito também na qualificação dos nossos recursos. Enfim, nós somos muito modestos, como veem, a nossa visão, esta é uma visão que construímos em meados do ano passado, que quisemos simplesmente traduzir para um anagrama com o significado das letras da palavra líder, que tem a ver com a necessidade de eficiência, porque nós estamos no cantinho da Europa, estamos longe. O pneu é um produto difícil de transportar porque vai muito ar juntamente com ele. Temos que pôr a nossa imaginação a trabalhar e temos que trabalhar na gama alta dos produtos, porque senão temos a concorrência dos países de leste, mesmo dentro do grupo, dos chineses e outros assim, e isso nós não queremos. Não queremos concorrer nessa divisão, queremos concorrer noutra divisão. Enfim, isto implica a excelência no conhecimento, uma aposta significativa, e manter a rentabilidade do negócio. Enfim, isto são alguns aspectos do nosso processo. A nossa indústria tem uma característica, é uma indústria de processo que recebe a matéria-prima e, do outro lado, sai o produto pronto a entregar ao cliente final. A maior parte das indústrias recebem algumas partes já semi-manufaturadas. No nosso caso, é praticamente tudo matéria-prima, desde borracha, aços, têxtil, uma variedade enorme de produtos químicos, e no final temos os pneus, tal e qual como cada um de nós mete na sua viatura. É um misto de química e de mecânica, digamos assim. A empresa tem crescido significativamente, tenho aqui assim apenas uma nota sobre o que aconteceu de 90 a 2010. 90 é só meio ano, porque foi quando começou efetivamente a Continental Labor. Mas poderíamos duplicar, mas o que é certo é que nos últimos 10 anos, de 2000 a 2010, nós mais do que duplicámos as nossas vendas. Ao mesmo tempo, o nosso número o nosso quadro de colaboradores tem crescido, mas não tem crescido na mesma proporção. Não tem crescido porquê? Por um lado, porque temos melhorado significativamente a eficiência. Por acaso esqueci-me de trazer aqui assim um quadrozinho com que indicava a melhoria da eficiência, nós temos alguns indicadores que medem, temos um indicador específico que mede a evolução da eficiência independente do valor dos salários. Portanto, a eficiência é em unidades de trabalho e não é em valor. E temos tido um crescimento contínuo, e isso nos torna especialmente competitivos, porque os salários que nós pagamos são elevados, digamos assim. Eu diria que os salários dos nossos operários tomariam muito recém-licenciados ter os salários que nós pagamos. E eu digo isto porque tenho filhos e sei como é. mas temos como contrapartida também um elevado nível de eficiência. Neste momento, no fecho de 2010, nas fábricas de pneus, regressámos ao primeiro lugar do ranking da eficiência. Andámos no segundo, terceiro durante 2 ou 3 anos. O 2008 e 2009 foram anos difíceis para tudo que é indústria automóvel. Nós também apanhámos bastante com o ricochete. Mas estamos a entrar no bom caminho. Estava a dizer, por um lado, temos a eficiência. Por outro lado, temos algumas atividades que fizemos outsourcing, mas que contam para os indicadores de eficiência, não estão aqui refletidas, mas contam para os indicadores de eficiência. E estamos a utilizar também, desde 2008, um certo número de pessoal temporário. Digamos que nós temos, neste momento, cerca de 200 pessoas temporárias a trabalhar diariamente. Por um lado, porque temos sazonalidade, por outro lado, porque é uma forma de nós conseguirmos selecionar trabalhadores de qualidade. Utilizamos, enfim, isto que espero que não esteja aqui, diga a área do Ministério do Trabalho, mas isto não é propriamente 100% legal, não é 100% o objetivo do trabalho temporário, mas como nós exigimos às empresas de assistência de mão de obra as mesmas qualificações à partida que exigimos aos nossos aos colaboradores que entram para o quadro, permite-nos depois observar digamos, a eficácia e o comportamento dos futuros trabalhadores da Continental. E estamos continuamente a recrutar. Este ano espero recrutar mais aí uns 50 a 60 colaboradores no mínimo. Bom, este gráfico é o panorama. Isto começa em 30, não começa em 0. Então, isto parece muito profundo, mas também a escala engana um bocadinho. Temos, de facto, aqui assim uma redução significativa da média de idade da nossa equipa. Temos ali um período de 2003 a 2006 com um valor bastante baixo, da ordem dos 33 anos, portanto, digamos, com uma população muito jovem, e depois sobe um pouco. Porquê é que sobe? Sobe primeiro porque as pessoas vão envelhecendo. Todos os anos, infelizmente, todos nós temos essa desgraça de ir envelhecendo. Depois, porque nós chegámos à conclusão que estávamos a recrutar gente jovem demais. Porque aqui, jovem demais, estávamos a recrutar pessoas com 18 a 19 anos, com formação escolar, mas que faltava-lhes um pouco de maturidade e depois, em termos comportamentais, tínhamos algumas dificuldades no terreno. Eram tudo boa gente, mas comportamentalmente um bocado inconsequentes. Começámos a subir a fasquia e para casa dos 22, 23 anos e dando até preferência a pessoas que já tivessem tido uma primeira experiência de emprego. Vantagem disto? Podem comparar. Enquanto que os que entravam com 18 anos não podiam comparar e assumiam que o mundo era todo assim, e não é. Os resultados estão a ser interessantes. A maturidade dos recrutamentos mais recentes é notória. Este gráfico é um gráfico que gosto muito. Isto tem muito a ver com o que o Dr. Pedro Teixeira referiu há bocado. Nós, se compararmos 90, aquele vermelho escuro representa 6 anos ou inferior, mas tenho que dizer que quase metade daquele vermelho escuro eram semi-analfabetos, não tinham sequer a quarta classe. Havia 20% e tal da população da Continental Babor, quando nasceu a Continental Babor, foi em 90, 20% e tal que sabiam assinar o nome, mas pouco mais do que isso. Atualmente, o número de colaboradores com menos de 6 anos de escolaridade é muito baixo. Não está ali representado os que têm menos de 4 anos, mas são uma fatia extremamente pequena, deve ser 3 ou 4% da nossa população. Em comparação, os que têm 12º ou mais já são metade da nossa, da nossa equipa de colaboradores. Portanto, há aqui uma mudança significativa que resultou, em particular, de uma decisão que nós tomámos há cerca de 4 anos, de que, a partir dessa altura, recrutamos apenas com o 12º ano. Porquê é que nós tomámos essa decisão? Por um lado, porque um jovem com o 12º ano tem uma capacidade muito mais desenvolvida de aprendizagem. Como dizia o meu velho professor de filosofia, tem o músculo do raciocínio mais exercitado. O doutor Malpique, alguns são capazes, daqui a sala são capazes de se lembrar. Portanto, é uma vantagem para nós. Depois, porque queremos também passar para o exterior a mensagem de que vale a pena estudar, porque há uma tendência muito grande dos jovens, quando chegam ao 9º ano, abandonarem porque acham que já têm as capacidades suficientes para ingressarem no mercado de trabalho. E nós decidimos que não é assim. Poderíamos, provavelmente, trabalhar na maior parte das funções com o 9º ano, mas decidimos que íamos exigir o 12º. Assim, toda aquela região, já toda a gente sabe que se querem trabalhar para quando tiver uma boa, tem que fazer o 12º. Ponto de parágrafo. E não há volta a dar. Portanto, tenho a noção que, atualmente, há naquela região jovens no 12º ano com muito mais vontade de fazer do que estavam antes. Bom, dentro da nossa, nós vimos ali assim que já temos uma população de 132 colaboradores atualmente que têm formação com mais que o 12º, tanto politécnico e superior. A grande parte é com ensino universitário e não politécnico, 12% é ensino politécnico. Claro que, sendo nós uma indústria, uma boa parte dos nossos colaboradores são engenheiros, não é? É lógico, não é? Nós fazemos produtos transacionáveis, portanto, manufaturamos, sobre uma indústria de processo, é natural que tenhamos muitos engenheiros. Mas temos alguns operários nossos já com cursos superiores. Eu, aliás, quando pedi um levantamento desta situação, fiquei surpreendido com algumas das formações, porque encontrei algum que tem o curso de, penso que é o Politécnico, de prótese dentária. Eu pergunto o que é que ele está lá a fazer, mas há lá algum que é o curso de prótese dentária. É estranho. Sei que tenho um também que fez escultura, há um outro que fez design, marketing, qualquer coisa assim, são cursos diferentes. Portanto, temos, e eu estou a falar dos operários, temos operários que, como tinham uma formação razoável à entrada, já abalançaram-se a continuar a estudar. Em todas aquelas situações onde nós temos oportunidade de utilizar essas qualificações, nós damos oportunidades para mudarem de funções. Mas, como vou mostrar mais à frente, entram em processos de recrutamento como os outros, como os externos. Misturamos os nossos com os externos e depois quem sabe pedalar, pedala, quem não sabe pedalar, não pedala. Assim a vida em todo lado. Temos atualmente já vários mestrados, eu tenho ali o pré-Bolonha, que é para não haver confusões, porque ali quando estão aquelas licenciaturas também estão lá metidos os mestrados integrados, os Bolonha, não é? E temos até já 2 doutores. Um que já recrutámos doutorado e um outro que veio do Instituto Superior Técnico, E um outro que estava a terminar o doutoramento quando o recrutámos, e um jovem com... dois jovens, aliás, com muito potencial. E provavelmente ainda iremos insistir um pouco mais nos doutorados, porque estamos com resultados interessantes. Só para não queria dizer mais do que isso, mas de facto acho que vale a pena. Enfim, não podemos ter toda a população com doutores, que não faz sentido nenhum, mas ter uma certa massa crítica é valor acrescentado para as empresas, sem dúvida nenhuma. Nós temos, como eu disse, temos um processo de recrutamento integrado no nosso processo de qualificação. Fazemos um diagnóstico das nossas necessidades, iniciamos o processo de recrutamento o mais profissionais possível, seja para operários, seja para licenciados. Claro que o processo para os operários é mais curto, é menos intensivo. Mas temos várias fases com o envolvimento de empresas da especialidade. E este recrutamento, como encaixa no nosso processo de qualificação, qualquer colaborador nosso é recrutado. Numa primeira fase, tem uma fase de integração de qualificação inicial, com várias matérias que são dadas em sala, matérias teóricas, desde questões de proteção ambiental, segurança, TPM, qualidade, ferramentas da qualidade, módulos tecnológicos e informação sobre desenvolvimento pessoal. Numa segunda fase, no caso dos operários, com uma formação on the job, portanto, com a formação já dirigida ao seu posto de trabalho. Normalmente este processo que está ali indicado demora para um novo operário entre 3 a 5 meses. Portanto, durante 3 a 5 meses está recrutado, está a receber o salário, mas não está a reter nada, pelo contrário, está a ter custos para a empresa. Mas nós encaramos isto como um investimento. Um investimento que depois vai refletir-se na tal eficiência e na qualidade do trabalho que é realizado. O operário entra, digamos, nas suas funções e o processo não termina, porque depois há ciclos anuais de formação, de qualificação, em que ele pode, inclusive, adquirir qualificações para mais funções, para aumentar a sua polivalência, que é, digamos, é um ativo da empresa. Quanto maior a polivalência dos seus operários, melhor consegue gerir os processos. Claro que temos sempre aquela dificuldade, nós felizmente temos uma procura elevada, temos sempre uma grande pressão em termos de produção e é muitas vezes difícil conseguir conciliar as necessidades de produção com os tempos disponíveis para a formação. Vão ver depois num gráfico a seguir que está refletido. Notam-se que os anos de crise foram anos bons para a qualificação. Exatamente neste gráfico. Vê aqui que o volume de horas de formação, portanto, 2008, 2009 e 2010. 2008 tem uma quantidade enorme de horas de formação contínua, bem aquela que é lá. Porquê? Porque no último quadrimestre do ano nós tivemos que parar vários dias. Tínhamos que parar porque não havia, enfim, não trabalhamos para stock, não pode ser, não havia encomendas, a indústria automóvel estava mais de parada, estava congelada completamente, estavam cheios de stock de automóveis, portanto, nós o que fizemos foi utilizar vários dos dias de paragem para dar doses massivas de formação, aproveitando a oportunidade, que é uma coisa que em outros anos é mais difícil. Em 2009 também ainda houve bastante, porque o primeiro semestre ainda foi bastante titubeante. Já o segundo semestre já começou a entrar em pressão e já tivemos que levantar o pé do acelerador em termos de formação qualificante. De qualquer forma, mesmo em 2010, que já foi um ano em que trabalhámos a todo vapor, continuámos com um volume elevado de horas de formação. Isto é números formandos, contamos um formando por cada unidade de formação. Se ele for a 5 ações de formação, conta 5 vezes, não? Senão era impossível chegar àqueles números. E está novamente aqui refletido o efeito 2008 e 2009. Claro que por trás disso há muito investimento. Muito investimento que, enfim, nós tentamos que seja comparticipado naquilo que é possível, utilizando as ferramentas que existem, mas uma boa parte sai do bolso da empresa. Não é? São custos elevados, mas são custos que, como referiu o Dr. Pedro Teixeira, que têm um retorno, enfim, nós não medimos esse retorno, mas sentimos que esse retorno existe. Existe e é forte, digamos assim. Aliás, gostava de ver se há alguma ferramenta expedita que se possa usar internamente para medir o retorno do investimento em formação, porque acho que é algo que seria interessante. Enfim, nós trabalhamos com formadores externos, mas muito também com formadores internos. Nós temos internamente quase 120 formadores que têm o CAP. De todas as áreas, desde áreas técnicas à área produtiva, temos imensos formadores com CAP, fazemos ações de reconhecimento, porque embora, enfim, paguemos a formação, mas, enfim, são normalmente uma responsabilidade adicional que os nossos colaboradores têm, e não é só esta, depois temos também muitos que são auditores de qualidade, auditores de segurança, auditores de sistema ambiental. E, portanto, nós fazemos algum reconhecimento, porque não deixam as suas responsabilidades normais para fazerem a formação. Portanto, continuam, quando deixam de fazer alguma coisa, vão ter que fazer depois. Portanto, não temos um quadro de formadores que se dedica à formação, não. São os nossos quadros, de vários níveis, que se dedicam a esta atividade quando são requisitados para esse efeito. Sentimos que o resultado é bom. O resultado é bom porque conhecem a realidade da empresa, conseguem focar-se naquilo que entendem que é mais essencial. Enfim, nós procuramos utilizar os programas de apoio existentes, não é? Simultaneamente, procuramos também colaborar com o sistema educativo. Temos uma atividade relativamente intensa em estágios, sejam estágios curriculares e técnico-profissionais, seja o programa PGEN, que começámos o ano passado apenas. Também o ano passado começámos com uma coisa interessante, que foi proporcionar aos filhos dos nossos colaboradores que terminam o 12º ano e que são bons alunos a possibilidade de fazerem estágios na empresa. Portanto, é como que um prémio, estágios remunerados. Tivemos 10 filhos de colaboradores, que isto foi um processo de candidatura, não foi assim abrir a porta e fazer estágios. Eles inscreveram-se e nós selecionámos aqueles que tinham melhores resultados académicos, para se perceber que nada na vida é de graça, tem que se trabalhar. E, portanto, gostámos imenso, eles gostaram imenso, ocuparam as férias de verão, sentiram-se úteis, foram úteis para nós. Posso dizer que eles não andaram lá só a ver como nós trabalhávamos, não. Estiveram com funções atribuídas, e todos no fim disseram que gostavam de voltar. Portanto, o resultado acho que é evidente. Portanto, no total tivemos em 2010 66 estagiários. Enfim, colaboramos com várias organizações, sejam do setor associativo, seja escolas profissionais. A FORAV é uma escola profissional que é lá em Lousame, de que nós somos sócios fundadores. Seja com, digamos, as escolas da zona. com a Universidade também, Universidade de Porto, Universidade do Minho, e também alguma coisa com a Lusia de Famalicão. Enfim, e depois com os IFP e a Fundação da Juventude. Porquê é que nós embarcamos nas novas oportunidades? Primeiro, porque nós temos a formação, a qualificação que nós damos aos nossos colaboradores vai-se acumulando e reflete-se em algo que eles sentimos que eles deveriam ter reconhecido. E nós tivemos, de facto, quando lançámos, fomos um dos primeiros aderentes, quer ao Novas Oportunidades, nono ano, quer ao Novas Oportunidades, 12º ano, e tivemos uma adesão bastante grande. Tivemos vários colaboradores, alguns já próximos da reforma, o que foi para mim surpreendente, uma maioria deles que quiseram terminar o 12º ano antes de se reformar. E achamos que isto foi uma motivação adicional para eles. Temos atualmente este número de inscrições, só no 12º ano temos 171. Já temos com certificados 61 com 12º e 34 com o 9. Fala-se muito das novas oportunidades e nós entendemos que as novas oportunidades é um ótimo programa. Agora, a forma como é aplicado aí é que depende dos centros de novas oportunidades. Porque se for feito com rigor, eu não tenho dúvidas que há muitos muitas das pessoas que se inscrevem nestes centros que, quando saem, estão perfeitamente capazes de continuarem a estudar. Penso que tenho lá um ou dois que vão fazer o 12º e que vão querer continuar no ensino superior. Eu estou curioso depois de ver o resultado, mas tenho uma convicção profunda de que são capazes de ter bons resultados, porque têm uma motivação extra, que é a motivação. Muitos deles vão para esta formação porque os filhos estão na universidade e eles querem mostrar aos filhos que também são capazes. Tenho certeza que vamos ter aí bons resultados. Colaboramos nas novas oportunidades com um centro que é na AEBA, que é na Trofa, e com a tal escola profissional, com a Forave, que é lá nossa vizinha. Ao mesmo tempo, também procuramos colaborar com o Sistema Científico Nacional. Recentemente, de uma maneira mais formal, celebramos, no final do ano passado, um contrato com o programa do MIT Portugal para um projeto de um certo fulgo. Temos lá três doutorandos a desenvolver um projeto de investigação e desenvolvimento que vai durar 3 anos, que nós esperamos ter um bom retorno, e por aquilo que tenho visto, eles estão muito empenhados, estão dois portugueses e um alemão, a propósito, estão muito empenhados em fazer este programa, e já começa a haver algum resultado trabalhável através das observações que eles fazem, porque o que nós lhes pedimos foi para desenvolverem um equipamento que não existe no mercado, que já houve tentativas em várias empresas. A própria Continental, na Alemanha, já tentou também desenvolver um equipamento que de forma automática vai procurar fazer o que fazem os nossos inspectores de pneus, uma inspeção ao mesmo tempo visual e táctil, complicada, é complexa, sujeita a erro, e eles vão tentar alterar o processo, desenvolver equipamentos, utilizar as tecnologias mais atualizadas para substituir, pelo menos parcialmente, essas operações. Claro que isto é um processo caro para nós, mas do qual esperamos ter uma taxa de rentabilidade muito elevada. porque se atingirem um nível de sucesso razoável, eu diria que em poucos meses o investimento fica completamente pago. E com a vantagem de se poder estender depois não só a outras unidades do grupo no mundo, como inclusive para o exterior do grupo. Bom, porque é que nós apostamos na formação e na qualificação simplesmente para obter uma vantagem competitiva? Claro que temos um papel, estamos conscientes do nosso papel social, obviamente que sim, mas também sabemos que esse investimento é o garante do nosso futuro. Porque se nós queremos estar sempre na linha da frente, na excelência dos produtos que fabricamos, se queremos ter eficiências elevadas, se queremos ter uma população com uma capacidade inovadora elevada, temos que apostar na qualificação. Não há outra saída, não há outra solução. Claro que temos que dizer que o facto de sermos uma empresa de capital alemão é muito importante, porque fomos absorver algumas das práticas que são correntes na Alemanha e que, infelizmente, em Portugal ainda não são frequentes. Sei que há muitas empresas a trabalhar bem, mas não são assim muito frequentes. E depois juntámos a nossa capacidade também de melhorar e de inovar e de adaptar à nossa realidade. Enfim, só a título de curiosidade, quando vou à Alemanha, qualquer hotel onde vá, estão sempre várias salas ocupadas com N empresas a fazerem formação para colaboradores de vários níveis. Em Portugal é raríssimo entrar num hotel e ver lá a formação. Vejo propaganda de empresas a fazerem propaganda dos seus produtos, publicidade, isto ou aquilo, mas salas de hotel alugadas para fins de formação é raríssimo. Na Alemanha é mais do que corrente. E só daí já vem a diferença. E vemos gente jovem e gente já bastante sénior nessas formações que as empresas alemãs têm o hábito, têm a prática de fazer. E têm necessariamente uma população na própria empresa que tem um nível de escolaridade bastante superior ao nosso, mas insistem na formação. Claro que nós temos uma dificuldade muito grande, é que temos um déficit de qualificação logo a nível dos empresários. E se o empresário, enfim, estou a falar especialmente de muita pequena e média empresa, claro que há um número muito interessante de honrosas exceções e muito boas, mas muitos de vocês conhecem tão bem como eu que temos, infelizmente, muitas empresas em que não é possível que o exemplo venha de cima. E pronto, isto aqui, se alguém se quiser candidatar. Era um pouco isto que eu tinha a dizer e guardava depois enfim, alguma opinião que possa ter para a noção de produzir respostas. Muito obrigado.
Muito boa noite a todos. É um grande prazer e um grande gosto e uma grande honra estar neste ciclo de conferências. Há aqui um conjunto de fatores que me levam a sentir uma grande satisfação em estar nesta sessão. Em primeiro lugar, por estar com o Dr. Pedro Teixeira, que eu conheço há muitos anos e que é um eminente investigador numa área que me é cara e onde eu sou um ignorante em termos de investigação, e do engenheiro Lopes Seabra, que eu tive o privilégio de conhecer aqui há uns anos atrás, quando fiz um trabalho para a Cotec, que até que resolvi fazer de pesquisador, e fiz um trabalho para a Cotec que me foi encomendado na altura, e uma das firmas que eu visitei, uma das companhias que eu visitei, foi exatamente a Mabor Continental, e tive o prazer de o conhecer e de ter acesso, aliás, a muitos destes dados, embora desatualizados, porque foi há cerca de 3 ou 4 anos que eu fiz esse trabalho. Eu sinceramente não sei por onde é que é de começar. Porque eu trazia aqui umas notas baseadas na intervenção que fez, que o Pedro Teixeira fez e que me tinha enviado por e-mail e que eu tive acesso a este PowerPoint. Por outro, o engenheiro Robert Seabra levantou aqui uma série de questões muito pertinentes e que são muito interessantes de analisar. E isto não encaixa completamente no que eu trazia para dizer, portanto, que eu vou fazer aqui uma mescla entre o que trazia para dizer e a reflexão que tinha feito, que procurarei manter nas suas linhas gerais, mas depois farei aqui alguns enxertos relativamente a coisas que aqui foram ditas e que eu acho que são muito interessantes e que vale a pena comentar. Gostava de dizer que eu não sou investigador, não tenho aqui nenhum paraquedas, não estou completamente... Além de não trazer paraquedas, também não trago cinema. Portanto, não trago este instrumento muito quase encantatório que põe as pessoas a olhar para o... Daqui, se quiserem olhar, é quando muito, é para mim. Não tenho mais nada para mostrar. Eu olhei para as notas, estas reflexões do Pedro Teixeira e percebi que a lógica dele é muito esta. Há aqui um paradoxo que tem a ver com o facto do país há longos anos fazer ou insistir ou haver um discurso no sentido de que a educação é muito importante. Eu até fui vítima disso, porque trabalhei com um primeiro-ministro que resolveu inventar uma coisa fatídica, que foi dizer que era a paixão da educação. E depois quem se cobrou não foi a ele, foi a mim. E portanto, eu fiquei devedor ao país de uma série de paixões de outros. Eu sou muito amigo do engenheiro António Guterres e, portanto, estou a falar com grande vontade sobre isto. Mas este aparente paradoxo, deve ser analisado. E eu penso que o Dr. Pedro Teixeira enuncia muito bem a questão. Porque na semana passada, o ISEG organizou em Lisboa, mais concretamente o Nuno Crato, organizou em Lisboa um seminário para o qual trouxe um especialista nesta relação entre educação e crescimento económico, que é um homem que trabalha do Hoover Institute em Stanford e que eu conheci, tive a ocasião até de jantar com ele e termos conversado sobre esta matéria. E parece hoje claro que o crescimento económico está muito dependente do capital humano, como aqui foi mostrado, mas é preciso saber de que é que depende o capital humano. E o capital humano depende, essencialmente, de dois grandes fatores. Depende do background familiar, numa parte, minoritária, e depende fortemente da escolarização. Mas não depende dos anos de escolaridade. Depende da qualidade do ensino nesses anos de escolaridade. Não é dependente de uma variável S, como eu dizia, é dependente de uma variável QS, a qualidade da escolaridade, o quality of schooling. Ele tem isto demonstrado, tem isto demonstrado quer nos Estados Unidos, quer na Alemanha e num outro centro, suponho, na Irlanda, com quem ele trabalha diretamente. E portanto, nós temos uma certa tendência para cair nesta armadilha de que massificamos, estão todos na escola e, portanto, isto vai ter um reflexo direto no crescimento económico. E isto, os especialistas que aqui estão sabem que não é verdade. Não basta andar na escola. Não basta ter tido 6 ou 9 ou 12 anos de escolaridade. É necessário que isto se traduza por um conjunto de conhecimentos, um conjunto de atitudes, um conjunto de comportamentos que levam a que o capital humano tenha uma importância grande dentro, enfim, daquilo que é o desenvolvimento e o crescimento económico baseado em capital humano. O país, nos últimos, digamos, 30 anos, e penso que foi esse um pouco o cenário que me foi dado, nos últimos 30 anos, o país teve um aumento absolutamente brutal das taxas de escolarização, praticamente a todos os níveis. Foi aqui mostrado esse crescimento. Os miúdos, peço desculpa, não há aqui nenhum, com 15 anos já não há. Mas, por exemplo, a taxa de escolarização com 15 anos passou de 40% em 1980 para cerca de 100% nos dias de hoje. Portanto, há aqui uma massificação muito grande relativamente aos nossos jovens. Tudo cresceu aqui. Quer dizer, cresceu o número de educadores de infância, que passou de 5 mil para 17.700 em cerca de 20 e tal anos. O número de estabelecimentos de pré-escolar passou de 2.000 para 6.850 entre 1980 e 2008. O número de docentes cresceu de 65 mil em 80 para 123 mil em 2008. Apenas no primeiro ciclo há um decréscimo. Há uma taxa de feminização elevadíssima no nosso sistema educativo. Temos aqui um fator muito negativo e que, sobre o qual vale a pena ponderar, apesar de ter havido algumas pequenas melhorias nos últimos anos, que são as taxas de retenção e de abandono, que são muito elevadas no país, quando comparados com a Europa. No ensino superior, o saldo é altissimamente positivo, na minha perspectiva. O número de doutorados anuais, o número de doutoramentos que se fazia anualmente em 1990, era na casa dos 330, hoje anda na casa dos 1.500, 1.600 por ano. E inverteu-se aquilo que era cerca de 15% nos anos 90, talvez não, mas nos anos 80, talvez 15% dos doutoramentos faziam-se cá dentro, 85% faziam-se fora, hoje é o contrário. 85% fazem-se cá dentro e 15% fazem-se fora. E este salto é um salto absolutamente brutal. Eu lembro-me, doutorei-me, já tenho alguma idade, e doutorei-me em 73. Em 73, no técnico, nós éramos, doutorei-me em julho, lembro-me perfeitamente, e em outubro, talvez, nós devíamos ser para aí 33, entre doutorados e professores que tinham feito concurso direto, que era uma coisa que havia nessa altura ainda na Universidade Técnica de Lisboa. O técnico hoje tem mais de 900 doutorados. Não é? Portanto, tem mais de 900 doutorados. Cabe lá todos ainda, penso eu. Mas tem cerca de 900 doutorados. E portanto, houve aqui um salto brutal que o país deu nestes últimos 30 anos. E isto não foi acompanhado, não é? Com algumas exceções, não foi acompanhado nem por um crescimento significativo das produtividades, nem do crescimento. Sobretudo o crescimento dos últimos 10 anos praticamente estacionou. Não é? Quer dizer, temos vindo a ter crescimentos na casa de 1%, 1,2%, 0,7%. Praticamente o país estacionou nestes últimos 10 anos. E isto leva-me a mim a fazer um conjunto de reflexões, e eu faria a primeira reflexão. A primeira reflexão é esta. O que é que as famílias e os alunos esperam da escola? Qual é a expectativa? Quando se manda um miúdo para a escola, o que é que os pais esperam de enviar um miúdo para a escola? Hoje até para o pré-escolar cresceu enormemente. Peço desculpa do que você reclama, uma medida que eu tomei quando estava no governo, foi em 1996, com uma grande honra, é a coisa que eu mais me orgulho na minha vida. O salto brutal que o pré-escolar deu, e que suponho que está a ter hoje resultados 15 anos depois, as pessoas é que os políticos profissionais julgam que isto se faz assim de um dia para o outro com uma varinha de condão e às vezes apressam-se até a dizer umas coisas menos sensatas, mas isto tudo demora muito tempo a ter os seus efeitos. Mas quando uma família manda uma criança para a escola, o que é que verdadeiramente espera disso? O Pedro disse aqui uma coisa que é muito verdade. O país é muito heterogéneo. O país é muito heterogéneo. E há muitas famílias que olham para a educação como uma mera obrigação. Maçada. Os meninos vão para a escola. Está bem, aprendem a ler e a escrever e a contar. Isso é importante. Isso é importante. Mas depois, para além disso, quando se começa a entrar ali no sétimo, oitavo, nono, há muitas famílias que olham para aqui e dizem, mas esta coisa da física, isto serve para alguma coisa. Isto traduz-se em quê? E esta matemática é esquisitíssima. Porque as pessoas, já não pode esquecer, o país tem 60% da população com o máximo de 6 anos de escolaridade. Vamos ver o que é que diz agora o censo que estamos a fazer agora. Mas o nível educacional escolar é muito baixo. E, portanto, as pessoas, muitas famílias, olham para os miúdos e dizem, mas porquê que tu andas a aprender? Mas é essa coisa toda, e saber onde é que é Tóquio, pai. Mas para quê? Vem, mas é trabalhar. Isto, no trabalho, na vida e tal, tu aprendes mais do que na escola. E esta é uma atitude de uma parte da população. Uma parte da população que, infelizmente, ainda pensa assim. Há uma parte da população que tem uma ideia muito diferente disto. E eu tenho chamado para além do conceito da escolaridade obrigatória, eu tenho utilizado um conceito que é o de que as famílias hoje, cada família ou muitas famílias, definem uma espécie de escolaridade mínima obrigatória para os seus filhos. Acham que eles têm que atingir pelo menos uma licenciatura, outros acham que pelo menos um mestrado, e outros, tudo o que seja abaixo de um doutoramento, já não dá. E há muita gente, há uma família, há uma fatia que é pequena ainda, obviamente, mas há aqui uma camada que olha para a educação e diz, bem, isto tem que haver aqui um grande esforço da parte deles e da parte de nós, temos que os ajudar muito, aos miúdos, temos que gastar algum dinheiro nisto, temos que arranjar um bom colégio, temos que arranjar, se o miúdo não aprende, temos que arranjar um explicador, o miúdo tem que saber matemática, o miúdo tem que saber... Por outro lado, temos, por exemplo, neste caso da matemática, eu, aliás, escrevi um texto sobre isto, publiquei neste último livro que fiz. Há muita família em Portugal que tem um complexo com a matemática. Há um complexo familiar com a matemática. Em que o próprio pai e a mãe dizem ao filho ou à filha, mas não te importes, porque nós também éramos assim. Não estejas preocupado, porque nós também, matemática nunca foi connosco. E isto é péssimo do ponto de vista cultural e é péssimo do ponto de vista da formação dos miúdos. Da sua formação de base e, sobretudo, da estruturação do raciocínio. A matemática é uma matéria muito importante. A maior parte das pessoas que aqui estão, penso que terão tido matemática até muito tarde. A matemática é uma matéria em si de uma grande importância do ponto de vista da estrutura mental. A história também é, mas a matemática tem outras vantagens. Há hoje ainda, nesta ideia de uma grande diferenciação, muitas famílias... Bom, em primeiro lugar, eu gostava de dizer uma coisa que me parece muito importante. É que a educação é uma responsabilidade dos pais. Não é uma responsabilidade das escolas. Isto é para ser claro, porque há muitos pais hoje que ou abdicam e dizem, bem, eu pago um liceu, pago a escola, pago não sei o quê, meto o miúdo lá às 9 da manhã, vou buscar um às 7 da tarde. Às vezes até, se pudessem, 12 iam buscar mais tarde. E entregam a educação dos miúdos a alguém, outra que não eles. E isto tem sérias repercussões na minha perspectiva. A educação, a escola é muito importante, a escola é decisiva. A escola é decisiva, mas o trabalho da família, o trabalho dos pais é fundamental. Não é para que os pais deem aulas, porque os pais não dão aulas. Mas os pais definem muitas orientações, definem muitos caminhos, são o exemplo. São o exemplo. E são a referência. O pai é uma referência. O pai e a mãe são uma referência em casa. E isto não se deve perder. Alguns dos que estão aqui dirão, este tipo é um conservador. Porque isto já não é bem assim. Isto não é verdade. Os pais são a referência. E nós temos que olhar para eles como... Eu ainda hoje olho para os meus pais, que já morreram os dois, mas ainda olho para os dois como uma referência. E uma referência naquilo que é essencial, que são os valores, que é aquilo que se está a perder. Não é? Quer dizer, o que nós verdadeiramente hoje estamos a perder, não é preciso ir buscar muitos exemplos, há bocadinho, foi o Pedro disse aqui que havia muitas notícias que, porque havia o cão a morder no homem, não era notícia, mas o homem a morder no cão é que era. Mas aqui, infelizmente, nós temos muito homem a morder no cão em Portugal. Há muito homem a morder no cão. E, portanto, há muita notícia que aparece pelas boas razões e que deve aparecer. Porque há muita gente a fazer muitos disparates. E a minha expectativa nisto, e pode ser que eu tenha aqui uma espécie de um wishful thinking, mas a minha ideia é de que um número de famílias cada vez maior está hoje convencida da importância da educação no sentido exato da educação. Ou seja, de que é preciso andar na escola, é preciso passar de ano, é preciso ter boas notas e, sobretudo, é preciso saber. É preciso saber. Há muitas famílias que já perceberam que os filhos ou sabem ou, peço desculpa de ir utilizar o título do meu último livro, ou estão tramados. Hoje estão tramados. Eu esta do tramados, eu peço desculpa para contar aqui a história, mas contei há bocadinho aqui a estes meus três amigos que este título do meu último livro, que se chama Se Não Estudas, Estás Tramado, vem de uma conversa que eu tive em Londres há 2 anos, no Imperial College, numa sessão a que eu fui da Associação dos Estudantes Pós-Graduados Portugueses que estão em Inglaterra e que se reúnem uma vez por ano. E eu tenho ido a essas sessões, sempre procuro participar, quando eles me convidam, claro. E estava com três raparigas, muito novinhas, todas a fazerem PhDs não sei onde, uma estava no Imperial, outra estava no King's College, outra estava em Cambridge, ou assim uma coisa. E eu percebi-me, a certa altura, que uma delas era, ou uma ou duas, tinham pelo menos o avô ou uma avó que eram analfabetos. E eu fiquei muito impressionado. E pensei, isto é um salto brutal, quer dizer, o avô, a avó é analfabeto e esta rapariga está aqui, com certeza tem um enorme talento, mas está aqui um salto sociológico e de atitude perante a educação. Em certa altura perguntei a uma delas, mas porquê é que você se interessou tanto por isto estudar? Porquê é que foi tão longe? E ela disse, eu sou filha de um fuzileiro naval, vivo alguns, no Seixal, não sei o quê. E o meu pai disse-me sempre, olha, tu se não estudas, estás tramada. E eu disse, vou escrevendo todos os dias, e disse, um próximo livro que escreva tem que se chamar isto. Se não estudas, estás tramada. É que eu estou perfeitamente convencido que se esta, sobretudo esta classe média, que deu um certo salto a seguir ao 25 de Abril, alguma, sem saber muito bem como. Não é? Quer dizer, houve aqui um salto um bocadinho artificial em relação às reais condições económicas do país. Se os filhos e os netos desta camada não estudarem e não estiverem apetrechados, não estiverem devidamente municiados para irem para a atividade, enfim, profissional, com a ideia de que têm que saber e que têm que continuar a aprender, a ideia da aprendizagem contínua, como aqui foi tão bem referido pelo engenheiro Seabra, se não fizerem isso, vão ter seríssimas dificuldades para poder manter o nível de vida que os pais lhes deram. E isto parece-me absolutamente incontornável na sociedade portuguesa. A minha ideia, repito, é de que há um número crescente de famílias que já percebeu bem esta problemática de ter que dar aos filhos uma educação capaz e uma grande preocupação em relação ao saber, em relação ao ter conhecimentos, ao ser capaz de pensar bem, ou a capacidade de relacionar, e sobretudo há uma coisa que nós portugueses temos uma azota, que é ler. Nós lemos pouco, os portugueses leem pouquíssimo. É preciso ler, é preciso pôr os miúdos a ler. Às vezes quando perguntam nas escolas o que é que você nos aconselhava, eu dizia, Sr. Doutor, se fosse assim, eu faria o possível para pôr os seus estudantes a ler, torná-los leitores. A leitura é tão importante. Por exemplo, há um estudo da OCDE, e o Pedro deve conhecer isso, e aqui os investigadores todos devem saber isto melhor do que eu, mas a OCDE tem um estudo em que mostra que os miúdos dos níveis socioeconómicos mais baixos, quando se tornam leitores, ultrapassam rapidamente o handicap negativo que têm do background económico. O facto de se tornarem leitores, o facto de lerem, dá-lhes uma aptidão especial e passam a comer os outros, passam a ser melhores que os outros. O que é compreensível? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade super mediatizada, não é? Com esta coisa da televisão, este efeito. Eu tenho um horror terrível à televisão. E confesso-vos aqui, eu peço desculpa dizer isto, e dizer isto então no Porto é ainda menos. Mas eu na televisão só vejo os jogos do Sporting. Que é a única coisa que eu vejo. Que, aliás, como podem imaginar, é um exercício de autoflagelação. É um exercício de autoflagelação, mas que eu faço. Então ontem fiz. Ontem não fui tão flagelado, mas enfim. Ontem não foi mal. Mas não vejo televisão, porque eu acho que a televisão dá cabo das pessoas. Eu não sei se isso acontece, isso eu conto isto. Aliás, isto que vou dizer tenho no livro do Senhor Estudas Estar Tramado. Quando se fala com uma pessoa que só vê televisão, ao fim de 10 minutos a gente percebe que não só vê televisão. Porque normalmente tem uma visão imagética das coisas. Quer dizer, tem uma visão muito superficial, mas está convencido que sabe tudo. Porque viu. O tipo viu. Eu, como não vejo televisão, não vejo. E, portanto, às vezes fico um bocado... porque bem diz que viu, mas eu depois sei mais do que ele. Porque li. Tinha lido. Por exemplo, lê-se o Financial Times e sabe-se mais do Financial Times sobre a parte económica do que tudo aquilo que nos dão na televisão. Não tenho uma mais pequena dúvida. Basta ler a primeira página. E, portanto, nós, que temos um enorme déficit de leitura, os portugueses têm um enorme déficit de leitura, precisavam que as famílias, e eu acredito imenso no trabalho das famílias, eu confesso-vos que penso que as políticas públicas são muito importantes, o trabalho dos governos é fundamental para dar as condições para que as coisas possam fazer, mas eu hoje acredito muito mais nas organizações e nas pessoas. Para dar um exemplo, eu acredito muito mais no que se possa fazer aqui dentro da Faculdade de Economia sobre os estudantes que aqui estão, do que todas as legislações que são produzidas e atiradas para o Diário da República. É muito mais importante o que se passa dentro desta sala de aula do que todos os decretos de leis que se possam fazer sobre o ensino da economia, a reestruturação dos currículos, não sei o quê. Acredito nas organizações. Trabalho numa há 25 anos, que é a Fundação Gulbenkian, que é uma espécie de um... Há um amigo meu que diz que aqui parece um principado. Principado da Avenida de Berna, de facto nós vivemos ali um bocadinho envolvidos em uma espécie de uma... não sei se é algodão, se é pão de ló, ou se é uma coisa envolvida naquela coisa aqui, que realmente é um privilégio enorme trabalhar numa instituição daquelas que eu sirvo há 25 anos e de que me orgulho muito daquilo que fazem, sobretudo, os meus colaboradores. Mas eu acredito muito nas organizações, acredito muito no trabalho das pessoas e acredito muito no trabalho das famílias nesta matéria da educação. Muito mais do que em todos os decretos de leis e as políticas e, enfim, todas as medidas estratégicas que se possam fazer e não fazer. Isto da parte, digamos, da importância que tem a atitude das famílias não retira a importância enorme da escola e do papel dos professores. Os professores são absolutamente essenciais nesta educação dos nossos miúdos, dos nossos filhos e netos, etc., enfim, todos aqueles que são novos, e que têm a enorme responsabilidade de complementar aquilo que é a educação que os pais dão aos seus filhos. A segunda reflexão é a importância que eu atribuo aos primeiros anos de escolaridade. Muito do que se vem a verificar nos anos mais avançados decide-se nos primeiros anos de escolaridade. É ali, no princípio, é ali na educação pré-escolar, é nos primeiros 9 anos ou nos primeiros 12 anos de escolaridade que se decide muito daquilo que vai ser o futuro de qualquer um dos jovens. O domínio da língua materna, o domínio da língua portuguesa, a matemática, a história, a biologia, as novas tecnologias, as artes, enfim, todas estas áreas que são absolutamente essenciais. Eu não quero ir mais atrás do pré-escolar, mas também vos quero dizer o seguinte, há aqui um déficit, vamos ver, nós na Fundação estamos neste momento a procurar trabalhar um bocadinho no chamado Early Child Development, ou chamado trabalho na primeira infância, que nós estamos a tentar fazer alguma coisa, que é um esforço que o país deve fazer e que a própria OCDE nos recomendou quando fez a avaliação do pré-escolar em Portugal, aqui há 3 ou 4 anos atrás. Portanto, esta segunda reflexão é no sentido de que a formação de base tem uma importância muito grande. Não estou a retirar, já falarei da parte do topo, da cabeça, das pós-graduações, dos doutoramentos, etc. Mas esta é uma reflexão que eu queria deixar aqui, queria deixar este ponto muito bem marcado. Uma terceira reflexão que eu queria fazer é o do combate à repetência e ao abandono. E o combate à repetência e ao abandono é uma matéria que não deve, na minha perspectiva, também ser tratado com caráter de programa nacional. Nós temos um pouco a mania dos programas nacionais. O programa nacional de combate. Não há programas nacionais. Cada escola é uma escola, cada comunidade é uma comunidade. Há variadíssimas formas de combater a repetência, de combater o abandono. Cada escola sabe muito melhor, os professores que estão numa escola, sobretudo os professores que estão em escolas estabilizadas e com grandes lideranças, sabem muito melhor o que é que se deve fazer para combater a repetência e o abandono, porque conhecem a comunidade onde estão e os ministérios não conhecem. Os ministérios têm uma ideia do país no seu conjunto, têm uma ideia mais vaga. Há aqui um trabalho muito grande a fazer por parte das escolas junto dos pais. O trabalho junto dos pais, a chamada escola de pais, e nós temos algumas experiências pelo país fora nessa matéria, que são muito relevantes e que têm uma influência muito grande no comportamento dos miúdos e na maneira como eles progridem e não progridem, como se interessam ou não se interessam. A EPI está a fazer um trabalho muito interessante nesta matéria do combate à repetência e, sobretudo, ao abandono, sobretudo nos meios económicos mais desfavorecidos. Para isto é preciso, e aqui o trabalho de investigação é muito importante, que é saber as causas fundamentais da repetência e do abandono. Nós fizemos agora, há 4 anos para cá, fizemos uma série de trabalhos com uma série de universidades e grupos de investigação sobre taxas de repetência e taxas de abandono. Vamos publicar agora um livro sobre isso, com uma série de estudos de caso espalhados pelo país e sempre nesta perspectiva micro, de a solução estar nos pequenos núcleos e não nas grandes medidas de política. Uma quarta reflexão, que é uma preocupação minha, que é o desemprego dos diplomados, que é uma matéria que é muito preocupante e que não penso que se vá atenuar nos próximos anos. Pelo contrário, penso que esta é uma tendência que poderá vir a acentuar-se, esta do desemprego dos diplomados, o que não significa que nós devamos deixar de fazer diplomados para não ter diplomados desempregados. Isto o que temos que fazer, na minha perspectiva, é as escolas todas, sobretudo as que fazem diplomados, como esta, adaptarem e irem o mais próximo possível do mercado de emprego, perceberem bem o que é o mercado de emprego, o que é que o mercado de emprego quer, o que é que ele precisa, e sem deixar de lado aquilo que é uma formação de base alargada. Eu sou um grande defensor de uma base de uma base muito alargada para os nossos universitários. Sou um defensor da chamada componente de General Education, por exemplo. Sou um defensor de que aqui na Escola de Economia, numa Escola de Economia ou de Engenharia ou de Medicina, enfim, nestas três, que haja uma série de disciplinas, uma série de áreas que não têm nada a ver com a economia nem com as engenharias e que devem ser postas à disposição dos estudantes nos primeiros anos. Harvard tem um estudo muito interessante sobre General Education. Aliás, como sabem, nos Estados Unidos, os diplomados de Harvard não dizem que são engenheiros nem que são economistas, são de Harvard. E ser de Harvard significa ser de Harvard. É de Harvard. E em Harvard, uma das características é eles serem obrigados, os estudantes são obrigados, por exemplo, um estudante de engenharia é obrigado a ter duas disciplinas de história, uma disciplina de história de um período mais longo e depois uma disciplina de história mais aprofundada, por exemplo, sei lá, o século XIX e a Revolução Francesa, ou o século XVIII e a Segunda Guerra Mundial, mas estudada em grande profundidade. E depois disciplinas como teatro, com filosofia ou música ou história da arte. Eu, por exemplo, tenho, confesso, fiz o técnico no velho tempo em que o técnico eram 6 anos. Isto agora, 6 anos, um curso de 6 anos é uma coisa já que deve dar para um tipo de doutorar quase 2 vezes, mas nós ficávamos apenas licenciados com 6 anos. E depois íamos fazer masters ao Empirão, como eu fui, e os meus colegas tinham 3 anos. Que era uma coisa um bocadinho, mas não era mal, a gente sabia mais do que eles. Nós sabíamos mais do que eles. Tínhamos uma operação de base bastante melhor que eles. Mas nesta General Education, eu confesso que o curso do técnico foi um curso excessivamente de banda estreita no pior sentido do termo. Quer dizer, eu tive aquela coisa toda, as matemáticas gerais e as físicas e a química e o desenho e as estruturas, e depois tive as turbomáquinas e as construções mecânicas, que eu sou engenheiro mecânico, ou era engenheiro mecânico, eu acho que já não sou, eu acho que se hoje em dia não tivesse trabalhado num problema de engenharia mecânica teria que voltar muito atrás, mas faltou-me nessa altura claramente uma abertura para o mundo. E essa abertura para o mundo eu ganhei a lendo. Foi sobretudo a partir de Inglaterra que eu passei, primeiro conheci o mundo. Isto era em 1968, a maior parte, muitos estavam aqui, não eram nascidos. Em 1968 Portugal era uma pequena quinta, não era uma coisinha muito, muito pequenina, muito, muito rural, muito, muito provinciana. Londres era Londres, naquela altura, eu abri imenso os meus horizontes, e isso penso que pode ser e deve ser feito hoje nos próprios cursos, isto independentemente da abertura de horizontes que todos hoje têm através destas coisas fantásticas a que têm acesso, as netes, as televisões, os vídeos, toda esta panóplia fantástica que têm. A quinta reflexão é sobre a autonomia das escolas. Eu não tenho dúvida de que nós ainda sofremos, o país sofre ainda, nesta expansão brutal que se verificou, houve aqui uma pecha grande, que foi a ideia de que nós podíamos fazer uma escola que era o país todo e as escolas eram todas iguais. Havia uma espécie de uniformização do sistema. Era tudo igual. Um bocadinho como foi no meu tempo em engenharia. Nós, por exemplo, nas engenharias, quando eu fiz engenharia, o curso de engenharia do técnico era exatamente igual ao curso de engenharia da Faculdade de Engenharia do Porto. Aqui. Era exatamente igual. Era tão igual que quase que se podia passar a meio do ano, porque não se perdia nada, as cadeiras eram todas as mesmas, tudo aquilo tinha uma grande uniformidade. Era a ideia de que havia uma universidade única, que foi sempre uma ideia muito, muito de concentração, de uniformização e de combate à heterogeneidade. Eu sou exatamente ao contrário disto. Quanto maior for a diversidade, melhor. Cada escola é uma escola. e é necessário combater ferozmente a uniformização. Cada escola, na autonomia, o que é mais importante é que a escola tenha uma liderança forte, que tenha um corpo docente estável e que tenha um projeto educativo adaptado às comunidades em que está inserida. Estes são os pontos essenciais para que uma escola tenha a sua autonomia. E a autonomia, ao contrário do que se possa pensar, não é uma medida legislativa. A autonomia é uma atitude. A autonomia é uma atitude. Há muitas escolas, por mais decretos que se façam, nunca serão autónomas. Porque não querem ter autonomia. A autonomia massa-os. Porque a autonomia traz-lhes responsabilidade. E assumir responsabilidade é sempre uma coisa muito delicada do ponto de vista, digamos, institucional. Eu acredito na autonomia não é por uma questão de crença, não é uma questão de fé nesta matéria. É que nós, quando vemos uma escola solta, a primeira escola solta que vi em Portugal, confesso, foi ali no início dos anos 90, foi a Delfim Santos, em Lisboa. A escola Delfim Santos, eu era nessa altura, estava na Fundação Gulbenkian, e era presidente do Conselho Nacional de Educação. E comecei a ouvir falar muito da escola Delfim Santos, e um dia resolvi ir à escola Delfim Santos. Fiz uma visita à Delfim Santos, aliás, fiquei amigo da escola, vou lá de vez em quando, e a Delfim Santos tinha um diretor, que era um arquiteto, que, desculpem a minha linguagem, estava-se nas tintas para o Ministério. Dava aulas de 90 minutos. Uma coisa que mais tarde, quando se veio introduzir, foi considerada uma heresia. Não havia intervalos entre as... Se havia um intervalo grande, iam concentrava os intervalos todos. Os miúdos faziam um intervalo de 3 quartos de hora ao fim de não sei quantas aulas. Tudo coisas contra as medidas que vinham do Ministério. Isto é um tipo autónomo. Isto é uma escola que ganha a sua autonomia e que é capaz de fazer por si, nos limites da legalidade, eu diria até talvez fora, nos limites da legalidade. Eu recordo uma vez que fiz uma visita a uma escola lá embaixo, no Alentejo, em Cuba. E Cuba era uma coisa muito... Eu era ministro nessa altura. E fiz a visita. Era uma escolinha pequenina, mas a escola tinha um dinamismo, uma coisa, tinha um tipo muito forte à frente, que era engenheiro técnico agrário, que era o diretor da escola, e em certa altura ele disse, eu disse, esta escola tem uma vida e tal. Ele disse, professor, é que eu tenho aqui uma. Eu faço aqui umas práticas, umas coisas, não, mas eu não sei se possa dizer. Não pode dizer porquê. Eu não sei se isto está dentro da... Homem, você está já à vontade. Diga aquilo que você entender. Então ele diz, sabe que eu tenho aqui um sistema para recolher fundos. Tenho um sistema para recolher fundos, faço umas rifas, tenho umas coisas que adquiro, outras que me dão, depois eu vendo estas coisas todas, depois isto entra aqui dentro, depois tudo. Portanto, ele tinha capacidade para fazer fundraising. Fazia fundraising? É uma coisa de que eu sou um grande entusiasta, porque acho que só com os orçamentos, então as universidades, se não fizerem fundraising, eu já falarei nisso aqui um bocadinho, se não fizerem fundraising, vão estiolar. Não tenho mais nenhuma dúvida, vão estiolar. Quer dizer, se não fizerem fundraising, vão estiolar. Mas esta capacidade para liderar e para fazer novo e para fazer diferente e para arriscar, isto ou as pessoas têm ou não têm. Não é para funcionários, não é para as pessoas. Os professores estão muito funcionalizados, os professores estão muito com aquela coisa de têm o horário das tantas às tantas, depois vão para casa e depois recebem os alunos e depois fazem não sei o quê, mas há uma certa falta de dinamismo em muitos dos nossos professores, infelizmente. Há muitos que são fantásticos, há professores que fazem coisas absolutamente extraordinárias, eu acho que fazem mesmo milagre todos os dias de fazer funcionar muitas das escolas, mas esta questão da autonomia é algo que tem que estar na cabeça das pessoas e que as pessoas têm que ser capazes de levar para a frente. A sexta reflexão é sobre o ensino superior, e no ensino superior eu reforçava apenas 3 pontos. Um, que é esta aposta na formação de base, a tal formação de base mais alargada e a tal general education, não direi mais nada sobre isso. É uma questão interna das universidades que é delicadíssima, porque é difícil de fazer, que é conseguir tratar os temas que são interdisciplinares e multidisciplinares, que é uma matéria que está em Portugal razoavelmente maltratada. Imensos temas que nós temos hoje para tratar, as universidades têm dificuldade em lhes mexer. Por exemplo, um tema como a pobreza. Quem é que trata da pobreza? São os economistas? São os engenheiros? São os sociólogos? Quem é que são? Como é que esta matéria se trata? Como é que se aborda esta matéria? Como é que se aborda a matéria do envelhecimento? Por exemplo, que é uma matéria tão sensível. Nós criámos agora, apoiámos a criação do Instituto do Envelhecimento no, dentro do ICS. Quem é que está aqui? Alguém do ICS? Não.
Não
está ninguém do ICS. Fizemos dentro do ICS um Instituto do Envelhecimento, dirigido pelo Manuel Vinga Verde Cabral, que procura, de uma forma multidisciplinar, tratar a questão central do envelhecimento, que é uma questão que a sociedade portuguesa tem e que está, não está tratada. Não é o problema do envelhecimento no sentido do Parkinson ou do Alzheimer, que são questões específicas da área médica. Não, são as questões da segurança social, são as questões dos lares, são as questões das formas de prolongamento da vida, são os problemas da dor, são, enfim, há uma série de questões que estão relacionadas com o envelhecimento e que a universidade portuguesa tem imensa dificuldade em tratar. Como tem dificuldade em tratar a questão do ambiente? Porque a questão do ambiente, por exemplo, o ambiente não é uma disciplina própria. O ambiente vive de uma série de disciplinas que convergem na área do ambiente. E, portanto, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, a universidade portuguesa tem que pensar nisto muito seriamente para poder levar para a frente uma resposta ou um contributo para as respostas a estas matérias que nós temos e que são matérias novas. A última, a terceira, que eu gostava de referir, depois há uma quarta que é mais do ponto de vista das políticas públicas, mas que eu gostava de mencionar, mas antes disso gostava de falar no terceiro ponto do ensino superior, que é a excelência nos doutoramentos. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que nós estamos a ter doutoramentos a mais. Estamos a ter excesso de doutoramentos. Não é excesso de número de doutorados. É excesso de doutoramentos, porque os doutoramentos, das duas uma, ou são feitos a um nível internacional de topo, ou então não vale a pena fazê-los. Porque as universidades ou são internacionais ou não são universidades. Eu estou a parafrasear o Peter McGrath, que é um amigo meu americano, que diz isto. As universidades ou têm uma vertente internacional forte, ou então não são universidades. São umas escolas. E os doutoramentos, enfim, os PhDs, os doutoramentos, aquilo que a gente faz, para serem de excelência e para poderem competir internacionalmente, têm que ser de uma enorme exigência. E aqui é um problema de exigência que se coloca versus um problema de massificação. Parece que nós não estamos a aprender com o passado. A massificação dos doutoramentos pode nos levar à desgraduação dos doutoramentos. E, portanto, há que ter uma enorme atenção sobre a exigência em relação aos doutoramentos. Não basta fazer um doutoramento à volta de um doutorado. Tem que haver uma massa crítica forte para que os doutoramentos possam ter os níveis de exigência que os coloquem em patamares internacionais. É isso que o país necessita. E porquê é que isto é difícil? Isto é difícil porque isto implica escolhas e opções. Implica, por exemplo, que o Conselho Científico diga assim: tu não fazes um doutoramento. Esse doutoramento que tu propuseste não é aprovado. É só aprovado este que está aqui. Isto para os nossos universitários é muito difícil. Porque a universidade portuguesa vive de equilíbrios e contra-equilíbrios. Eu passo o teu, tu passas o meu. Isto é verdade. Eu não estou aqui. Está aqui a Antena 1, que é uma coisa. Mas, enfim, é muito isto. Não é? Quer dizer, há aqui um jogo dentro das universidades, que é um jogo muito corporativo e que tem que ser fortemente combatido. Quem é que pode combater isso? É a própria universidade. Isto não se combate de fora para dentro, isto combate aqui. E combate-se de outra forma. É favorecendo a mobilidade e dando incentivos à mobilidade. E mais, e aí pode-se fazer com uma política pública. É, por exemplo, obrigar a que todos os doutorados estejam pelo menos 3 anos fora da sua universidade depois de se doutorarem. Eu a primeira vez que disse isto foi na Fundação Gulbenkian, com os reitores em frente, e julguei que ia haver um motim. Disse, bem, isto era primeiro-ministro, já não sei quem era primeiro-ministro, era primeiro-ministro o doutor Durão Barroso. E depois o doutor Durão Barroso falou a seguir a mim e disse, bem, isto que o doutor Marçal Grigo disse parece que não foi assim muito bem aceito, pelo menos pelo que eu vi aqui na sala. Não, que foi pessimamente aceito. Os reitores viram aquilo como uma espécie de uma parasitagem que algumas universidades podiam fazer perante outras, que é doutorava-se um tipo no Porto e depois o tipo do Minho vai lá buscá-lo e leva-o. Isto é considerado parasitagem. As empresas fazem isto. Há empresas que fazem isto. Andam em cima daqueles que fazem formação e depois puxam, os outros pagam a formação e depois eles vão lá buscar aqueles que são formados por outras empresas e eles não gastam o dinheiro dessa formação e vão buscar as pessoas. Mas não é este o objetivo. Aqui o objetivo é que nós possamos quebrar as corporações. Porque dentro das universidades há muitas corporações, há muitas. Ainda há faculdades no país em que se entra com 17 anos e sai-se de lá com 70. É verdade? Entra-se com 17 e sai-se com 70. E, portanto, há uma falta de mobilidade muito grande. Esta mobilidade hoje, na minha perspectiva, deve ser feita não apenas dentro do país, mas deve ser feita no espaço europeu. E, por isso, a enorme importância que eu atribuo às redes europeias, nós temos que integrar nas redes europeias, as universidades portuguesas têm que estar cada vez mais integradas nas redes europeias. Por exemplo, o programa Erasmus Mundus ainda tem poucas candidaturas portuguesas, na minha perspectiva, os espanhóis e os franceses. Eu pertenço ao board de seleção das candidaturas e acompanho, tenho uma ideia daqui desde o princípio, porque estou lá desde o princípio. E os espanhóis e os franceses apanharam aquele comboio e hoje estão em praticamente todas as redes europeias, que além disso conseguem ter acesso a muitos financiamentos. Agora, nas políticas públicas do ensino superior, há uma matéria que é uma matéria muito delicada, duas matérias delicadas. Uma é o desordenamento da rede. O Portugal tem um enorme desordenamento na rede. Eu também contribuí para isso quando fui ministro, confesso, é pecha minha, eu também contribuí. Não estava na agenda e eu não foi uma matéria em que não se mexeu, mas a rede é muito desordenada e a ordenação da rede, uma certa racionalização da rede, deve ser feita, na minha perspectiva, não no chamado top-down, mas num bottom-up. Porque se for feita num top-down, sai disparado. Quer dizer, se vem um decreto por aí abaixo a dizer que a Universidade de Trás-os-Montes deixa de ter isto, e depois é o Politécnico de Castelo Branco junta-se com o da Guarda, e a Universidade do Porto, a Faculdade de Economia, acontece-lhe não sei o quê, e a outra de Lisboa, não sei o que mais, e o Algarve, acontece, isto sai mal. Agora, se as instituições se entenderem umas com as outras, e dialogarem umas com as outras, que é coisa que não existe. O Conselho de Reitores funciona como uma entidade de barganha de orçamentos, de discussão de orçamentos. Mas não para discutir esta matéria. Esta matéria é uma matéria que é muito sensível, porque o país não vai aguentar o financiamento de todas estas instituições, não vai ter alunos para todas estas instituições da forma que deveria, e as questões relativas às exigências e, sobretudo, à qualidade, vai-se perder, ou pelo menos vai-se degradar. Não vai melhorar como nós todos gostaríamos. Por outro lado, esta é uma questão, é a questão da racionalidade da rede. A segunda, que está direta, enfim, tem mais ou menos relacionado com esta, há uma matéria que não é só nossa, que é uma matéria europeia, é que nós na Europa não somos capazes de distinguir as instituições de ensino superior. Por exemplo, não somos capazes de dizer que esta é uma research-based university e aquela não é. Todas têm que ser. Em Portugal, tudo tem que fazer investigação. Tudo tem que ter o label de que nós também fazemos investigação. Não fazem nada. Há muitas instituições que não fazem investigação nenhuma. Em Portugal, hoje, talvez aí 80% do financiamento da pesquisa vai para 15% das instituições. Isto é uma grande concentração. E isso tem que ser assumido. Assumido como? É dizendo que há instituições que são de base de investigação e outras não são. Umas têm investigação e outras não têm. Se vocês forem à Califórnia, a Califórnia tem aquilo tudo muito bem definido. Tem uma série de escolas, que são um conjunto delas, que são research-based universities. Depois tem outras, que são teaching universities. Depois tem os community colleges cá em baixo. E isto em termos mais ou menos numéricos é 250 mil, 1 milhão, aproximadamente. Nós em Portugal não somos capazes de fazer isto, os franceses não são capazes de fazer isto, os ingleses têm isto mais ou menos feito, com um erro brutal que fizeram nos anos 90, quando o Sr. Major transformou todos os politécnicos em universidades. Mas, tão lá como cá, em Inglaterra, 85% da investigação, do dinheiro da investigação vai para 15% das instituições. Isto é, também, a seleção faz-se não pelos os nomes, mas faz-se pela qualidade das propostas que são apresentadas para a investigação. Portanto, onde é que nós falhamos? Onde é que o país falhou? Eu acho que nós falhamos, em primeiro lugar, na consciencialização das famílias em relação às aprendizagens e ao conhecimento conhecimento que cada um adquire. As famílias, durante muitos anos, não se convenceram da importância disto. E penso que hoje, pode ser que seja o wishful thinking, repito o que estou a dizer há pouco. Os resultados, estes resultados que o PISA trouxeram e que tanta controvérsia deram no último mês, ou já não sei, ou dois meses, quando isto se passou, antes do Natal, salvo erro, quando saíram os resultados, são um indicador positivo, na minha perspectiva, indiscutivelmente positivo, incontornável a importância disto. É preciso perceber quais são as causas disto, porque é que os resultados do PISA melhoraram. Cada um terá a sua interpretação. Eu não partilho da que foi feita pelo poder político atual, ou pelo menos por uma parte do poder político atual, diria pelo topo do poder político atual, porque se fez uma correlação direta entre os resultados do PISA e as medidas tomadas no ano passado, o que me parece ser uma coisa excessivamente curta, mas identifico muito com a intervenção, com a interpretação que fez a Ministra da Educação. A Ministra da Educação penso que disse tudo certo. Falam do pré-escolar, falam do Plano Nacional de Leitura. Eu penso que o Plano Nacional de Leitura tem uma importância enorme nos resultados dos miúdos com 15 anos. Há uma história que eu não posso deixar de contar aqui e que foi contada há relativamente pouco tempo num seminário da Johnson & Johnson em New Jersey. Há um familiar meu, que por acaso é meu filho, que trabalha na Johnson & Johnson e que levou a um desses seminários o médico, um médico americano de Chicago, que fez a primeira separação de gêmeos siameses, duas miúdas que nasceram unidas pela cabeça. E ele é um homem muito brilhante, é um afro-americano, portanto é um preto, é um negro, um africano, de um bairro muito pobre da periferia da cidade de Chicago, e que fez, eu depois, se quiserem, conto o detalhe da operação, que tem um detalhe absolutamente fantástico, mas ele e o irmão eram dois péssimos alunos. Eram filhos de uma empregada de limpeza, e a empregada de limpeza um dia chegou a casa, eles estavam a ver televisão, e eu disse: não se vê mais televisão nesta casa. Eu vou fechar a televisão e vocês vão os dois passar a ler um livro todas as semanas da vossa biblioteca, e eu quero um resumo do livro todas as sextas-feiras. E o miúdo tornou-se um dos melhores. Em dois anos tornou-se um dos melhores alunos da escola onde estava. E tornou-se um dos grandes médicos americanos. Neste caso, se forem à net e puserem gêmeos siameses, verão quem é este jovem que, através de um trabalho fantástico de de estudo e de conhecimento conseguiu vencer na vida sem ser por aspectos meramente, meramente mediáticos. Falhámos na rede do ensino superior, que é preciso ser racionalizada, a tal questão do bottom-up. Falhámos no combate ao insucesso. Acho que aí falhámos porque não fomos capazes de encontrar o caso a caso, comunidade a comunidade e o escola a escola. Eu penso que falhámos na formação dos professores. Falhámos na formação dos professores numa matéria específica. Julgo que fizemos uma diminuição muito significativa da componente científica. E temos que fazer um grande reforço da componente científica. Eu ainda me recordo, em 1978, quando apareceram os primeiros cursos de formação, de professores nas novas universidades, designadamente no Minho e em Aveiro. Eu recordo-me que, nessa altura, a primeira proposta, eu era diretor-geral do ensino superior e acompanhei isso com alguma atenção, conjuntamente com um homem fantástico daquele país deve imenso e o ensino superior deve imenso, que é o Dr. Sotomayor Cardia, que infelizmente já não está connosco, já morreu. E a primeira proposta, 60% da formação era pedagogia e ciências da educação e 40% era formação científica. Nós ainda invertemos aqui, passámos aqui para 60% de formação científica e 40% do resto. E hoje, eu pessoalmente penso que, sobretudo na formação dos professores dos primeiros anos de escolaridade, a competência científica devia ser fortemente reforçada. Só para vos dar um exemplo, hoje pode-se ter um professor do ensino básico, portanto dos primeiros 4 anos de escolaridade, que tem a seguinte carreira: chumbou a matemática no 7º, 8º e 9º, portanto tem matemática do 6º ano de escolaridade, foi para ciências humanas no 10º, 11º e 12º, seguiu para professor dos primeiros anos de escolaridade e praticamente nunca teve matemática. Portanto, isto é um handicap terrível. Terrível. Eu bem sei que nós, durante o Estado Novo, tivemos as chamadas regentes escolares, que tinham a 4ª classe e ensinavam a 4ª classe. Não é? Tinham a 4ª classe e ensinavam a 4ª classe. E foi assim que se fez, sobretudo quando se apanhou aquele susto com os primeiros resultados da OCDE. Nos anos 60 se fez aquelas campanhas todas, mas penso que não é tempo de voltar a esse tempo. Há aqui uma matéria na função docente que eu não posso deixar aqui de referir. É que eu julgo que se fez... Vou utilizar um termo que a Ana Arendt utilizou para classificar o regime nazi, que é a banalização da função docente. Eu acho que se banalizou a função docente. Aqui há uns anos atrás, eu não sou propriamente, ou pelo menos gostava de não ser considerado como um retrógrado, mas os professores antigamente eram pessoas de grande referência. Eram pessoas que constituíam a referência profissional, a referência cultural, até a referência moral. Isto hoje em dia perdeu-se. Isto tem uma influência enorme nos miúdos, na minha perspectiva. Tem uma influência muito grande porque os miúdos... O país está sem referências. At large, não é? Quer dizer, o país hoje não tem aquelas referências que tinha aqui há uns anos atrás, quer em termos de instituições, quer em termos de pessoas. Faltam aqui aquelas luzes, não é? E quando os professores não querem assumir esse papel de referência, é muito mau para os alunos. Penso que os alunos gostariam de ter aqui uma outra postura por parte dos seus professores. Uma última reflexão é o papel das empresas. O papel das empresas é absolutamente crucial. Absolutamente crucial. Sobretudo, as empresas que têm capacidade de formação. Por exemplo, nós ouvimos aqui por parte da Continental, que dedica a esta matéria uma atenção muito especial. Não é fácil trazer aqui uma empresa como esta no país, não é fácil. Temos muitas empresas, sobretudo as empresas de distribuição, que têm milhares e milhares de pessoas espalhadas pelos supermercados e por estas cangalhadas todas que a gente, peço desculpa do termo, mas estas coisas todas que a gente tem, infernais de catedrais de consumo, em que as pessoas, em que a mão de obra é quase descartável, não é? Quer dizer, entram e saem com a velocidade, com formações mínimas para saberem mexer naquela coisa tão bem como mal, e com formações muito curtas. Estas empresas que têm grande capacidade de formação são essenciais, porque o estudante que sai, mesmo o estudante que sai com uma licenciatura ou com um mestrado, precisa desta formação. Porque é impossível, por exemplo, que a Faculdade de Economia dê uma formação a um economista que se adapte diretamente àquilo que a Continental Mabor precisa. E, portanto, a Continental tem que dedicar X tempo, e custa-lhe dinheiro, em termos de horas de formação, em horas de estágio, em horas de observação, como é que isto se faz, como é que não se faz, qual é o problema. Tudo isto até que a pessoa possa estar integrada devidamente. A compreensão disto por parte dos empresários é maior quanto maior é a sua formação, a formação do próprio empresário. Portanto, o nível de exigência da empresa. Infelizmente, em Portugal, 80% dos empresários têm o máximo de 9 anos de escolaridade. 80% dos empresários têm o máximo de 9 anos de escolaridade. Portanto, isto cria aqui um problema muito complexo. É que nós temos um número muito pequeno de instituições. Por exemplo, a gente pega na Siemens, ou pega na Cisco, ou pega na Sonai, ou pega na Continental Mabor, enfim, empresas deste tipo, ou, por exemplo, a parte do sistema financeiro, e vê a capacidade enorme que estas empresas têm para absorver mão de obra e dar-lhes capacidade. Por exemplo, a mim não me faz impressão nenhuma que um protésico esteja a trabalhar na Continental Mabor. Não me faz impressão nenhuma. Quer dizer, ele se calhar, como protésico, podia ser um mau protésico, e aqui se calhar é um excelente funcionário. Não tenho nenhum problema com isso. Eu também sou engenheiro mecânico e já não faço engenharia mecânica há não sei quanto tempo, há 40 anos, ou há 30 e tal. Portanto, eu julgo que o papel das empresas não é só um papel complementar, é um papel essencial na formação deste capital humano. E tudo aquilo que possa ser feito e que deva ser feito é feito em prol da empresa, seguramente, mas com grande benefício para o próprio. Não é? O próprio beneficia enormemente com este tipo de formação, porque ganha uma enorme experiência. Sobretudo numa perspectiva, que é uma perspectiva que me parece hoje aceita por todos, é que ninguém vai estar 40 anos seguidos a trabalhar na Continental Mabor. As pessoas vão saltar, vai haver. E dentro da Continental Mabor, a pessoa pode mudar 4 ou 5 vezes de funções ao longo da sua vida, embora esteja sempre debaixo do mesmo empregador, mas faz coisas completamente diferentes. E para isso a formação é absolutamente essencial. Esta questão do retorno que o Pedro Teixeira aqui levantou, e da grande variabilidade de retornos na educação, eu acho que as taxas de retorno na educação vão baixar. O meu sentimento é esse. Nos próximos anos vão baixar. O país vai arrefecer todo. Não é? A Europa vai arrefecer todo. Se a Europa não for capaz de se reencontrar, se é que alguma vez se encontrou, pelo menos de se reencontrar. E, portanto, isto vai ter um reflexo direto nas taxas de retorno. Vamos ver diplomados a aceitar cada vez mais empregos com vencimentos mais baixos. E é um bem ou um mal? Quer dizer, é preferível ter um emprego que não seja tão bem remunerado do que estar desempregado, mesmo do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da atitude. Uma pessoa estar sem trabalhar é uma coisa verdadeiramente devastadora. Finalmente, eu julgo que a estabilização demográfica que o país tem e uma certa estabilidade que se tem nos números, os números estão mais ou menos a estabilizar, sobretudo cá em baixo, no pré-escolar, no básico, os números estão mais ou menos estabilizados, não se prevêem grandes variações, as taxas demográficas são as que são, enfim, o país está fortissimamente envelhecido. Eu acho que vale a pena sempre continuar a aprender. E acho que nenhum de nós, agora estou aqui a falar um bocado para os convertidos, não é? Quer dizer, se está aqui às 8h30 a ouvir uma pessoa falar há tanto tempo, é porque estamos todos convertidos, no sentido de que estas coisas são muito, muito importantes. Mas isto do aprender até ao fim, eu achei muita graça a uma coisa que o engenheiro Seabra disse, que foi que havia funcionários seus que faziam cursos de formação mesmo imediatamente antes de se reformarem, quando te referiu. Eu lembrei-me de uma história absolutamente fantástica, que é o filósofo Sócrates, quando foi condenado à morte e quando lhe estavam a preparar a cicuta, ele estava a tocar flauta. E alguém lhe perguntou: "Porquê é que tu estás a tocar flauta?" E ele disse: "Porque aprendo mais uma área antes de morrer." Que eu acho que é muito sintomático da importância de nós continuarmos a aprender mesmo até ao fim, mesmo antes de bebermos a cicuta. Muito obrigado.